Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Olá, viva, sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Nossa convidada é a diretora executiva do Centro de Assistência ao Imigrante, Helena de Silva Uses. Olá, Helena, seja bem-vinda. Naturalmente que o tema é importante, a imigração neste momento, tudo concentrado para saber o que Biden e a sua administração irão fazer. Para já, recomenda-se calma, não é?
Exatamente, o que está a acontecer é que as pessoas não compreendem, é verdade que nós temos, o Biden é presidente, mas não é, as coisas de um dia para o outro não mudam, não é? E o que acontece é que as pessoas têm que compreender, porque nós temos tido muitas chamadas aqui para o centro, a pessoas que estão cá sem documentos, que querem que nós começamos no processo para ajudá-los a ele adquirir a papelada para poderem trabalhar. Isso não é assim. O que está a acontecer é que, principalmente agora, eu sei que durante as eleições e mesmo agora que o presidente Biden tem falado na reforma da imigração. Como todos já nós sabemos, é que a reforma da imigração já estão a falar nisso há mais de 20 e tal anos, e uma das coisas que tanto os democratas como os republicanos falam, mas no fim é difícil de passar. E é isso que é importante que as pessoas compreendam. Entretanto, O que eu tenho esperanças que vai acontecer é que o DACA, não é? Só o que aconteceu foi, durante a administração do Obama, o Biden, naquela altura, era o vice-presidente, nos primeiros 4 anos da administração do presidente Obama, ele tentou, como é que se diz, concordou a ter o suporte, o apoio dos republicanos. Então, o que acontece é que ele pôs muito dinheiro, como é que se diz, no enforcement, na imigração, isso aconteceu muito e ele fez que até hoje ele foi o presidente que nós tivemos cá, que deportou mais pessoas do que qualquer um presidente. Então, os primeiros 4 anos... ele tentou agradar o Partido Republicano e que no fim não pôde passar de primeiros 4 anos uma reforma da imigração porque era o que ele queria. Nos últimos 4 anos, depois de ser eleito a segunda vez, ele viu que isso não ia acontecer, foi nessa altura que ele passou a DACA. O DACA, que é a Deferred Action for Childhood Arrivals. A razão que ele passou a DACA foi parte de uma ordem executiva, simplesmente diz que ele não queria deportar estudantes. Então, a DACA simplesmente dizia, se a pessoa se estão cá desde 2007 e tenha mais de 15 anos de idade, podiam aplicar para o DACA. O DACA não chegavam a ter o cartão verde, era simplesmente uma ordem que dava ao... uma papelada que dava autorização para poderem trabalhar, dar um número social de security e poderem estudar. É simplesmente o DACA, mas tinha de ser renovado de 2 em 2 anos e nunca chegavam a ter o cartão verde, que isso é importante mencionar. O que acontece é que o presidente Trump parou a DACA, não é? Mas parou a DACA, terminou a DACA. Só o que acontece é que havia um bill que chama-se do Dream Act. O Dream Act era um processo para dar oportunidade aos DACA, os estudantes que tinham DACA, poderem adquirir o cartão verde. Isso é o que eu penso e tenho a certeza que vai acontecer, é que sim, é verdade que o presidente Biden agora está a falar numa reforma de imigração. Primeiro, em vez de ganhar a guerra, temos que ganhar batalhas, não é? E o que acontece é que é importante, é que a única coisa que estou a ver que vai acontecer, que ele tenha tanto apoio dos republicanos, é o Dream Act. Porque o que estou sempre a falar é que, assim, estudantes, as crianças vieram cá, não foram eles que decidiram vir para os Estados Unidos e estar cá ilegais. Não é eles. A decisão foi feita dos pais. Só isso. É uma maneira que eles estão sempre a usar essa frase, é que estas crianças não foram eles que decidiram ficar aqui sem documentos, foram os pais. Então é a razão que têm tido os DACA, têm tido apoio tanto do Partido Republicano, que quer todos eles tenham que concordar que sim, que os Dream, que é o Dream Act, que é o que estou a tentar, porque eu acho que vai passar, é que para dar oportunidade do DACA poderem aplicar e passar o Dream Act, vai dar o DACA, poder estes estudantes ter um, como é que se diz, um caminho para poder obter o cartão verde, não é? Cartão de residência permanente nos Estados Unidos. Então, isso é o que eu acho que vai acontecer. Não estou a dizer que vai acontecer agora, que vai demorar tempo, não é? É o que é importante é que as pessoas compreendam que isso não é, isso é simplesmente uma reforma da migração, vai demorar muito tempo e ninguém, não vamos saber se vai passar ou não, que isso é uma coisa que a pessoa tem que, as pessoas têm de compreender que é verdade que temos um presidente novo, mas as pessoas têm de compreender que o presidente não vai fazer, não pode passar certas coisas. Para passar uma reforma da migração, vai ter que ter o apoio também dos republicanos. E é isso que é importante, que a gente, para isso é verdade que os republicanos, os democratas têm o Senado e também a
Câmara dos Representantes, exatamente.
Exatamente. Mas assim, tem que ter, para eles poderem passar alguma reforma da imigração, têm que ter 10 republicanos no Senado, uhum, que vão, tenha, que vão dar apoio para poder repassar a reforma da imigração. É por isso que, como é que se diz, em vez de correr, temos que andar passos, não é? E é que é importante que as pessoas tenham que compreender que, em primeiro lugar, tenham que ter muito cuidado, que infelizmente, quando acontecem coisas assim, há muitos advogados que não sabem nada da imigração, automaticamente vejam que isto é uma oportunidade de fazer dinheiro. Então, é importante que as pessoas compreendam, se têm alguma pergunta, se têm alguma que preferem fazer, por favor, podem entrar em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante. Nós podemos dar uma explicação e se quando isso passar, nós sabemos que, e penso, tenho como é que esperança que o Dream Act vai passar, mas não sei que se vai demorar 3, 4, 5 ou 6 meses. Eu sei que, uhum, isso tem de ser uma das coisas que eu penso que vai passar, vai ser isso. Não tenho, não posso dizer 100%, mas é uma das coisas que eu tenho visto e tudo que tenho, toda a informação que tenho obtida de Washington está a me dizer que tenho tido muito apoio disso acontecer. Logo que isso acontece, eu sou de uma das primeiras a chamar para o WJSD, Jorge, e dizer que já passou. Mas, por enquanto, nada passou, está tudo igual e que as pessoas têm que ter muito cuidado.
Muito bem. Helena da Silva Iuzas, o problema aqui é que as pessoas estão ansiosas, têm aquela grande vontade de se regularizar. Primeiro, há que manter a calma, nada de ir em cantigas. Infelizmente, há muita gente que já foi burlada por causa da migração e, sinceramente, não são as pessoas que não são culpadas. Culpados são aqueles que aproveitam a ocasião para extorquir dinheiro sabendo, exato, que nada em podem fazer. Isso é, exato, que eu sou contra. As pessoas vão de boa fé falar com um advogado ou com alguém para tentar obter informação e depois são simplesmente roubados porque isto é um roubo, não um serviço prestado. É lamentável que ainda haja pessoas assim e pessoas que estão realmente num patamar acima porque são pessoas formadas e que deveriam ter uma outra forma de trabalhar. Infelizmente aproveitam-se de quem precisa. Segundo, esta luz ao fundo do túnel, de que estamos a falar, da reforma de imigração, calma, isso mesmo. Como disse a Helena, alguma pergunta, Centro de Assistência ao Imigrante, a informação é verdadeira e é grátis. Não vão ter, exatamente, de pagar nada.
Exatamente.
Os
uma
miúdos...
Das coisas que nós queremos fazer, uma das coisas que eu também quero mencionar a Jorge é que quando isso acontecer, uma das coisas que nós queremos fazer é que nós temos aqui a nossa equipa, uhum, que nós queremos que também preparar prepará-los, não é? Porque assim queremos, o que vai acontecer com o Centro de Assistência ao Migrante, a gente já se preenche para o DACA, não é? Uhum. Para este ano, nós temos as inscrições, nós fazemos esse processo todo, não é? O que nós temos a ver é que nós queremos que logo que tivermos a informação, a nossa equipa vai estar preparada para ajudar no processo de legalização, que assim o que acontece é que vai ser muito mais barato, que assim nós sabemos que vai ter FIIs, não é? Porque, uh-huh, os FIIs de imigração não é uma coisa que não se pode que vai acontecer, não é? Mas vai ser um processo que vai ser muito mais vai ser muito mais, como é que se diz, vamos poder fazer.
É mais fácil e mais barato.
Exatamente, e muito mais barato, e as pessoas sabem que a gente estamos aqui para ajudar, não para desajudar.
Exatamente, daqui até lá tem que se portar bem, como tem feito, não é? Ser um residente ordeiro, nada de entrar em confusões, porque depois vai ser muito importante o estado do registro criminal. Portanto, a pessoa,
exatamente,
se não tem nenhum problema com justiça, certamente que vai qualificar, penso eu. Não sei quantos anos é que eles vão começar a fazer esta, digamos, isto vai ser quase como peneirar, não é? Nem todos os ilegais vão ter oportunidade. Certamente que haverá prioridades, não é? Pessoas com mais de tantos anos aqui, certamente vão ter prioridades. Mas, atenção, sou eu a falar. Vamos esperar que haja a nova lei de imigração, que seja aprovada, não só para os residentes sem documentação, como também os jovens protegidos pelo DACA. Eu acho que é importantíssimo este caso do DACA. Portanto, uma criança que imigrou com 3 meses, com 2 anos, com 5 anos, veio para cá porque os pais o trouxeram. Não foi decisão dessa criança. Eu acho que essa criança, hoje um jovenzinho, eu conheço pessoas, aliás, eu estou tentando arranjar aqui uma entrevista com um moço que está coberto pelo DACA, farta-se de trabalhar, é um estudante, interessa-se para a política americana, faz alguns trabalhos voluntários para o seu estado, e vai ser bom ouvir este jovem qualquer dia. Portanto, esses jovens são um valor acrescentado da nossa comunidade, já com alguma educação aqui na América, e que precisam certamente viver descansados. Pronto, vieram para cá porque os pais vieram numa situação diferente, mas estes jovens não têm nenhuma culpa, desde que sejam herdeiros e que trabalhem para o progresso do país, não é?
Exatamente, e o que acontece é que os Estados Unidos já estão a dizer, já investimos, os Estados Unidos já investiram muito nestas crianças. Só faz sentido agora esses estudantes, ou muitos já estão a trabalhar e tiveram uma sua vida aqui e nunca terem problemas e são DACA recipients, faz sentido eles agora poderem adquirir a residência permanente nos Estados Unidos, que é o cartão verde. Já não é verde, como já sabemos, mas o que acontece é que é importante que esses vai ser... O que vai acontecer mais próximo vai ser o Dream Act, não sei quando, mas eu tenho a esperança que isso vai acontecer brevemente. Mas o que acontece, Jorge, que é importante mencionar, a reforma da imigração, que já falam sempre, já estão a falar há mais de cerca de 20 e tal anos, o que acontece é que mesmo o que estão a falar agora na reforma da imigração é muito parecido do que a reforma da imigração que estavam a falar há quando o presidente Bush, não é? Quando o presidente Bush era presidente, chamava-se o Gang of Eight, não é? Gang of Eight incluía, naquela altura, o senador Kennedy, que já faleceu, e o senador McCain, que teve muito apoio, que fizeram uma reforma da imigração, um exemplo, que passou no Senado. Não chegou à Casa dos Representantes. E o que tinha esse draft dessa reforma de imigração que teve apoio no Senado naquela altura é muito parecido do que estão a falar, do que o Biden mencionou, porque é 3 components, não é? É que o processo vai demorar 8 anos para poderem adquirir o cartão verde, não é? E o que acontece é que, em primeiro lugar, quando, se isso acontecer, não é? Mas estou a dar um exemplo do que foi falado há 20 e tal anos e que estão a falar e que o presidente Biden está a mencionar. É, por exemplo, vai ter 3 components. O primeiro é que as pessoas vão ter que ter um criminal background check or query por registro criminal. Vão ter que ter isso. Segundo, vão ter que estar a pagar taxas, não é? Nós bem sabemos que mesmo se as pessoas estão cá sem documentos, podem adquirir o Tax ID Number, que não dá oportunidade para eles trabalhar, mas querem para fazer taxas, não é?
Muito bem.
Querem que as pessoas façam, vão ter que provar que têm pagado taxas, não é?
Muito bem, mas aqui está o tal problema que eu tenho colocado e nunca tive resposta. Como é que uma pessoa pode pagar taxas se não pode trabalhar?
Exatamente, mas nos olhos dos Estados Unidos, quando tem a ver com o IRS, é que eles querem que a pessoa, quando o que acontece é que, por exemplo, se uma pessoa está cá legal e quer fazer taxas, há um tax ID number que a pessoa pode aplicar só na altura das taxas, para poderem fazer as taxas.
Tá bem.
Esse número não dá autorização para a pessoa trabalhar.
Sem dúvida.
Simplesmente para fazer as taxas só. Segundo, é que eles querem que as pessoas tenham esse tal ID number e estão a fazer taxas, não é?
Uhum.
O terceiro é falar inglês.
Uhum.
Tanto disso é exatamente o que está a acontecer neste draft que eu tenho recebido do presidente Biden. E o processo vai demorar 8 anos. Então, no primeiro ano vão ter que fazer esta entrevista, vão ter que provar que não tiverem problemas, vão ter que provar que sim, que estão a pagar taxas, sim, que estão na escola para aprender inglês.
Uhum.
Começa esse processo, podem começar o processo, mas vão demorar 8 anos para, depois do processo começar, até poder ter o cartão verde. Como temos a ver, não é uma coisa de um dia para o outro, vai demorar 8 anos, mas assim, até tem um caminho para legalizar essas pessoas que estão cá sem documentos, não é?
Pois.
E um processo, mas depois dos 8 anos, então estão a dizer que então a pessoa pode adquirir o cartão verde e depois disso vai demorar 12 ou 3 anos para então poderem adquirir a cidadania.
Pois.
8, 9, 10, 11. Estamos a falar um processo que vai demorar para adquirir a cidadania, um processo que vai demorar entre 11 a 12 anos.
Pois, entretanto, o mais importante aqui seria mesmo o cartão de residente legal. 8 anos acho que é um prazo um bocadinho prolongado, mas também estamos a falar em 11 milhões de indocumentados ou mais. E é naturalmente que isto vai ser, há que haver primeiro o processo de verificação do registro criminal e depois as pessoas estão a pagar taxas ou não, e o falar inglês parece-me que aqui é também uma situação bastante importante. De qualquer forma, é uma luz ao fundo do túnel, a previsão é 8 anos para legalizar a pessoa, de qualquer forma poderá ser menos, o importante é que a pessoa mantenha, primeiro, o registro criminal tem que estar limpo. Isto é muito importante. O Tax ID, vamos ver o que acontece, não é? Se as pessoas estão a trabalhar e podem ter este número para lhes contar, muito bem. E o falar inglês também não é nada do outro mundo, até porque o Centro de Extensão Imigrante e aqui várias escolas ajudam a aprender inglês.
Exatamente. Nós temos aulas no Zoom e temos áreas durante a tarde, durante a noite, temos aulas em todas as alturas. Então isso vamos dar ainda muito mais oportunidade também de ter mais aulas, não é? Porque o que acontece é que é importante é que este processo vai demorar, como já mencionei, e depois de começar o processo vão ter que ir sempre, eu não sei se vai ser de ano a ano ou de 12 em 12 anos, vão ter que continuar a ir à migração para ver, para provar a migração, que sim, nunca mais não tive problemas, não tive que eles querem verificar tudo, que o processo está a seguir, mas que a pessoa nunca teve problemas, não é mesmo? É isso que é importante.
Sem dúvida. Para já é um alívio bastante grande para as pessoas que estão aqui na situação de indocumentados, e que poderão ter uma vida mais tranquila desde que comecem já o processo. Mas o processo só poderá avançar a partir do momento que houver luz verde de Washington e a partir daí então a Helena estará aqui na primeira linha a informar o nosso auditório o que é que tem que fazer. Há passos a dar, nada de fazer ligações para advogados nem para lado nenhum. Primeiro, a lei terá que passar. Quando a lei for aprovada, a Helena vai dar, portanto, informação correta, como é que a pessoa se deve orientar para chegar então à cidadania americana. Para já não contem com facilidades nem com tempos recordes, isto vai ser devagar, mas mais vale tarde do que nunca.
Exatamente, e o Dreamers, a DACA vai ser o primeiro passo que vai acontecer com a imigração. Nós sabemos que há 2 milhões Dreamers, que têm o DACA, não é?
2 milhões
de DACA recipients. Então, isso vai ser o primeiro passo que eu acho que vai acontecer durante esta administração do presidente Biden.
Muito bem. Que tudo corra bem, eu acho que é uma boa notícia. O número do Centro de Assistência Imigrante para qualquer esclarecimento. Mas, para já, cuidado, nada de ligar para iniciar o processo de legalização, porque ainda não há luz verde de Washington. O número é 508-997-8113, qualquer informação.
É 508-996.
Ah, 996, desculpe, sim, 996. É o 996-8113. 996 é dos números mais antigos aqui da cidade, não é?
Exato.
996-8113, o número do centro, e repito, nada de ligar agora, nada de começar a contactar com advogados. Primeiro há que haver a aprovação da lei e depois Helena vai informar, sempre que necessário, aqui na antena da rádio, o que é que as pessoas devem fazer. Mantenham-se calmos, seguros, ordeiros, é muito importante, nada de confusões, fazer o que têm a fazer no dia-a-dia, como faz qualquer cidadão, de forma correta, respeitar para ser respeitado, manter a distância social, máscara, desinfetar as mãos e rezar para que Deus nos ajude.
Exatamente.
Helena, um grande abraço, felicidades e até breve.
Até breve, tenha um bom dia.
E assim está concluída mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Hoje a nossa convidada Helena da Silva Iuzas, diretora executiva do Centro de Assistência ao Imigrante. Obrigado por estar com a WGFD. Adoramos a sua companhia.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.